Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui registrar nessa tarde a importância da caravana que será empreendida e, portanto, Brasília sediará a partir de amanhã uma importante caravana com os trabalhadores rurais, meu caro senador Suplicy. É o movimento dos trabalhadores rurais desse país, da agricultura familiar, os trabalhadores que têm lutado por terra, os trabalhadores que têm lutado por assentamentos em nosso país. A CONTAG, uma das importantes instituições que congrega os diversos sindicatos e federações dos trabalhadores da agricultura em nosso país, a CONTAG estará em Brasília amanhã, comandando essa que é uma das marchas mais importantes. Venha a Brasília, os trabalhadores rurais, primeiro para empreender uma luta importantíssima no que diz respeito à economia local, que é a obtenção de recursos para ampliar o programa de financiamento agrícola, para fazer o debate sobre a renegociação das dívidas de pequenos e médios agricultores espalhados em nosso país. Acho que é importante frisar, principalmente, o papel que cumpre esse programa nacional que todos nós conhecemos como PRONAF. Em 2002, no final de 2002, o PRONAF cobria o programa chamado Crédito Agrícola, os recursos para a safra agrícola no país, envolvendo a média e pequena produção agrícola, era no valor de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais. Hoje, o nosso plano safra, o financiamento desse segmento da agricultura, anunciado pelo nosso governo, é na ordem de 16 bilhões de reais, o que nós poderíamos tranquilamente dizer que é mais de 7 vezes o valor processado em 2002. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje comandado pelo nosso companheiro Afonso Florence, que tem a tarefa do gerenciamento desses, que eu diria, conflitos estabelecidos ao longo de toda uma trajetória no campo brasileiro. A luta por mais recursos, a luta pela obtenção da terra, a luta por um tratamento através do Programa de Território da Cidadania, importante programa estabelecido e comandado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, de experiências, como no caso da Bahia. A Bahia é dividida em 26 territórios, mas nós temos vários desses territórios que participam do Território da Cidadania. Uma política que busca juntar as diversas ações, que busca unificar a ação de governo nas diversas frentes, canalizando os recursos, orientando os recursos para que nós tenhamos consequência na aplicação dos recursos em cada local. Essa agricultura familiar é responsável hoje por diversos níveis de crescimento da renda em cada cidade desse país, em cada canto. Esse processo tem permitido que os agricultores, tendo acesso ao crédito, possam tocar a sua propriedade, possam obter uma renda. Então, portanto, esta luta que amanhã os companheiros da CONTAG vão fazer a partir das suas reivindicações no Ministério da Fazenda, buscando mais liberação de recursos, buscando ampliar o leque de negociação das dívidas, querem os trabalhadores vinculados à CONTAG que a parcela de perdão, a parcela de renegociação, ela seja ampliada até o valor de 12 mil reais. Ainda na movimentação comandada pela CONTAG, esses trabalhadores devem se dirigir ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para também ter cada vez mais uma relação afinada com as políticas de governo, que vão desde a questão da liberação de recursos do PRONAF, do PRONAF Investimento, do PRONAF Jovem, do PRONAF Mulher, portanto, num processo cada vez crescente de inclusão, ou na liberação de recursos do conhecido PRONAFIM, o PRONAF-B, um recurso, inclusive, que coloca cada vez mais inseridos no contexto da sociedade agricultores que não dispõem ainda de uma propriedade que possam, a partir do cultivo e do manejo nessa propriedade, garantir o seu sustento. É importante a associação desses programas, como o Programa Mais Alimentos, que permite a aquisição de equipamentos, desde o facão até máquinas, ou seja, tratores, das estruturas mais avançadas que nós temos acesso em nosso país. É importante lembrar que, através desse programa, diversos estados têm podido cooperar e, ao mesmo tempo, fazer chegar em cada canto de seus estados máquinas como tratores, como implementos agrícolas, a juros zero. A experiência adotada no Paraná, aqui agora o nosso senador Requião, mas ontem governador do estado do Paraná, ou políticas adotadas na Bahia, permitindo que esses agricultores comprem esses equipamentos com uma taxa de juros em zero, portanto, sem pagar nenhum centavo a mais, por essas máquinas. É importante lembrar que essa caminhada é uma caminhada que teve, no mês passado, o conhecido Abril Vermelho, patrocinado pelos companheiros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não no aspecto só da denúncia, como muita gente levanta, mas principalmente na raiz, na origem de um movimento que busca cada vez mais apresentar ao governo federal soluções para ir ao encontro do desejo de milhões de brasileiros que, vivendo no campo, precisam ter terra, financiamento e, principalmente, assistência técnica. De nada adianta a liberação de recursos, de nada adianta a liberação de terra sem que ocorra o acompanhamento, a assistência técnica. E é fundamental a reivindicação feita principalmente pelos movimentos para que a assistência técnica possa ter cada vez mais um vínculo com esses trabalhadores. Não um processo distante ou talvez sazonal. É importante, sim, a parceria com instituições estaduais, no caso da Bahia, como a nossa EBDA, empresa baiana, que cuida dessa relação com o homem do campo. É importante uma associação dessa assistência técnica com empresas que acumularam, ao longo de toda uma trajetória, uma experiência através da pesquisa, como a Embrapa, para que a gente possa aplicar no campo aquilo. Creio, senhor presidente, que é fundamental, nesse momento, que nós possamos mediar esses conflitos, mas, ao mesmo tempo, que nós tenhamos a oportunidade de discutir com esses movimentos de que forma os recursos serão aplicados, quais as prioridades. O aspecto, por exemplo, da irrigação. O nosso governo tem anunciado que a expectativa é mais que dobrar a capacidade de investimento em área irrigada no país, consequentemente, dobrando a área irrigada. Se analisarmos hoje friamente, nós vamos ver que algo em torno de 3 a 5% das áreas irrigadas no Brasil são áreas de perímetros de projetos públicos, os chamados perímetros de irrigação. Pouco ainda. E mesmo nesses casos, se formos analisar na área dos chamados perímetros públicos irrigados, nós temos ainda uma baixa capacidade de produção, exatamente pela ausência desses complementos que eu me referi. Não basta só a instituição do perímetro de áreas irrigadas. Não basta só a instituição dessas áreas como sendo a solução pronta e acabada. É necessário chegar com essa política, ou seja, o fornecimento de áreas com irrigação. É necessário ajustar a esses perímetros o processo de financiamento, de recurso, porque senão não adianta colocar o homem no campo, ainda lhe permitir o acesso a equipamentos e a irrigação, mas não lhe permitir o financiamento para aquisição da semente, para comercialização, para construção, inclusive, da sua unidade habitacional, para aquisição de tratores, para aquisição de outras máquinas. Não basta só também isso sem a chegada da assistência técnica, sem o acompanhamento, sem a orientação, sem a devida ação, inclusive planejada, para permitir que aquilo que é produzido tenha no passo seguinte toda uma estrutura de comercialização. Portanto, isso tem que estar no contexto da assistência técnica. A assistência técnica não é só para fazer a definição de qual a melhor cultura, para tratar, inclusive, do acompanhamento, para permitir o enfrentamento a todas as pragas. A assistência técnica é também para acompanhar esse agricultor até a ponta, para permitir que o que ele produz possa ser comercializado, para que ele produza, inclusive, em condições até de se ajustar a uma possibilidade de verticalização desse produto. Várias experiências, a partir de assentamentos, a partir de pequenos e médios agricultores no Brasil, várias dessas experiências têm se consolidado enquanto uma política de verticalização dessa produção. Nós assistimos isso na utilização da cana-de-açúcar para a produção do aguardente, a verticalização na cadeia do leite para permitir a produção do requeijão, da manteiga, do iogurte, com cooperativas, a verticalização da pupunha. Na Bahia, hoje nós temos isso de forma até muito bem organizada, para produzir o palmito, que todo mundo consome, mas que essa produção possa sair da cooperativa e chegar até a prateleira dos supermercados. A experiência do cacau, permitindo ali a verticalização com a produção do chocolate, a iniciativa exitosa da cooperativa ali na cidade de Ibicaraí, com a fábrica de chocolate, comprando os produtos da agricultura familiar, ou o estabelecimento de uma relação com outros organismos. E aí quero me referir, por exemplo, ao fato de uma parceria estabelecida da Petrobras com a pequena e a média agricultura no Brasil, na medida que a Petrobras organiza a produção do biodiesel, mas se relaciona com a base produtiva. Na Bahia, essa experiência resulta num convênio que assegura renda a 32 mil famílias de pequenos e médios agricultores no fornecimento da matéria-prima para que a Petrobras, instalada em Candeias, na sua unidade de biodiesel, possa produzir ou a torta, uma vez esmagada, a mamona ou outra cultura, o pinhão manso, assim como também a produção do óleo, portanto, do biodiesel. Então, é fundamental que essas práticas elas se estabeleçam, fechando um ciclo, completando uma cadeia, permitindo a renda, modificando a vida do agricultor no campo. E essa parceria também se estabelece de forma muito vigorosa com as duas outras instituições financeiras, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, que são responsáveis por toda uma política de distribuição desses recursos. E é isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Quero aqui mais uma vez insistir em uma das práticas que tenham debatido com as esferas, tanto do ponto de vista da agricultura quanto das instituições financeiras nesse país, que é a introdução de novas tecnologias. A introdução de novas tecnologias não pode ser só algo pautado para aquisição de máquinas mais sofisticadas, ou a mecanização no campo, da colheita, da irrigação. As novas tecnologias, elas se apresentam também com técnicas de inovação a partir do manejo, a partir da cultura, na comercialização, na organização desses trabalhadores em cooperativas, a organização desses trabalhadores em assentamentos. Portanto, a prática de inovar não se aplica exclusivamente a equipamentos, mas também a técnicas. E é importante, já que estamos falando de inovação, que nessa lógica de melhoria cada vez, eu diria, mais necessária para que o desenvolvimento da agricultura familiar possibilite uma estabilização na renda e na melhoria de vida desses trabalhadores, isso tem implicações diretas do ponto de vista da reestruturação urbana, da necessidade de melhoria das condições educacionais, das chegadas de universidades. Nós fizemos, por exemplo, a primeira experiência na Bahia com a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, formando turmas oriundas de assentamento. Os agricultores, nas estruturas do assentamento, tendo a oportunidade de frequentar uma universidade. Temos agora, senhor presidente, inclusive vai começar pelo Paraná, a primeira experiência de universidade em assentamento.